Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Cardoso e João Grilo para fazer os comentários aí de São Paulo 1, Bahia 0, trabalhos técnicos de Rodrigo Carvalho. E o Bahia conseguiu segurar o São Paulo no primeiro tempo, jogo bem arrumadinho. Antes, torcedor do Bahia, fique com raiva de mim. Não vou chamar o time de covarde hoje, não foi covarde, mas acho que jogou melhor do que aquela partida contra o Palmeiras. Mas no segundo tempo, deu um vacilo, Diego Souza foi lá, colocou para dentro. O São Paulo vence mais uma, reassume a liderança, né? Se distancia ali 3 pontos do Internacional. E o Bahia segue ali naquela sina, né? Vence um, perde outro, vence um, perde outro. Vou chamar aqui Cássio Cardoso para ele falar o que ele achou dessa partida, dessa derrota do Bahia fora de casa. Cássio, você conseguiu ver alguma evolução? Já vou abrir perguntando isso antes de você fazer seu resumo do jogo. Dá para ter visto alguma evolução, mesmo com a derrota? Dá para a gente conseguir tirar algo positivo desse jogo? Seja bem-vindo.
Grande abraço, Rafa. Grande abraço para João, para a galera que está acompanhando a gente no Telecast. Rafa, dá para tirar de positivo que o Bahia tem uma cultura. Hoje, contra o São Paulo, Morumbi cheio, São Paulo lutando pela liderança, um time que está invicto em casa, o Bahia conseguiu fazer um jogo de muita consistência dentro da sua proposta. No primeiro tempo, principalmente, o Bahia conseguiu evitar que o São Paulo tivesse chances de gol. A única foi uma cabeçada do Diego Souza numa bola que o Zé Rafael estava jogando errado, foi o Zé Rafael, foi o Vinícius, se não me engano. E o Hudson cruzou na cabeça do Diego Souza quando a defesa estava saindo. No mais, Douglas participou do jogo apenas com vamos dizer, intervenções protocolares. Saída de gol, aquela bola encaixada que vem fraquinha. E isso é um ponto positivo. Não é a primeira vez que o Bahia enfrenta adversários em terrenos complicados e consegue afastar esse adversário da sua meta. Tirando o jogo contra o Atlético Paranaense, que realmente Douglas precisou trabalhar bastante, os últimos jogos do Bahia fora de casa, o Bahia tem conseguido não sofrer pressão. Né? O único foi esse jogo contra o Atlético. Qual é o contraponto a isso que vem prejudicando muito o Bahia? Se não sofre pressão, por outro lado, também não consegue incomodar tanto. O Bahia é um time que não tem tido poder ofensivo, em especial fora de casa. É uma equipe que tem tido dificuldades. Eu lembro que até o jogo que o Bahia venceu contra o Ceará, o Bahia não teve grandes chances. Né? O Bahia foi cirúrgico nas oportunidades que teve. Ficou mais naquele jogo ali de conter o adversário, de não tomar susto. E, mais uma vez, foi assim. Morumbi, o Bahia não criou uma oportunidade claríssima de gol. Teve um gol bem anulado do Gilberto, um chute do Zé Rafael que o Sidão encaixou, uma chegada de Gajão no segundo tempo, uma bola viva na área. Mas é um Bahia que não consegue agredir o adversário. E isso, por mais que você passe boa parte do jogo sem que o adversário consiga entrar na sua área, quando você tem a bola, você tem que criar alguma oportunidade para transformar o jogo, porque a bola vai ficar, via de regra, mais perto da própria meta. E assim o Bahia acaba sofrendo, não consegue agredir na frente e atrás, uma hora ou outra, acaba fazendo água. E o roteiro do Bahia, das derrotas contra Santos, Atlético Paranaense e São Paulo, no segundo turno, são roteiros bem parecidos. Com exceção de que contra o Atlético Paranaense, o Bahia foi inofensivo e teve sua defesa muito fragilizada, né? Lembrar que o Douglas teve que atuar bastante. Mas seguiu um Bahia que não conseguiu, até tenta jogar de igual para igual, mas não consegue agredir com qualidade. E hoje foi mais uma vez esse Bahia que jogou e acabou derrotado. Lógico que quando você olha para um jogo contra o São Paulo no Morumbi lutando pela liderança e você considera qual é o campeonato que o Bahia está disputando, está na conta perder do São Paulo. Mas quando você percebe que o Bahia faz até o mais difícil, que é segurar o São Paulo, que é fazer um jogo até de alguma posse de bola em determinados momentos, trocar passes e percebe que o que falta é um passo a mais para de repente até pensar no resultado melhor, vem aquela frustração. Hoje foi um jogo que, se olhar assim, 90 minutos, o 0-0 caberia bem na partida. Mesmo o São Paulo tendo vencido com justiça. Eu digo isso porque o São Paulo, a bola que teve foi lá, botou para dentro. Com o Diego Souza, tem 2 jogadores de muita qualidade, acima da média, apesar da parte física já um pouco defasada. Eu falo do próprio Diego Souza e também do Nenê. Então, eles decidiram o jogo em um lance. E é por isso que são caros. São atletas que têm a capacidade de decidir. Então, é um resultado na conta para o Bahia, mas que deixa o torcedor frustrado e incomodado de ver um Bahia com muita dificuldade de transformar o seu equilíbrio tático em oportunidades de gol. O Bahia não consegue, ao tempo que anula seu adversário, ele também acaba se anulando, não consegue render. E aí, quando o São Paulo faz 1-0, é difícil, quando você vê o desenho do jogo, se acreditar que o Bahia pudesse empatar. Se tivesse mais 3 tempos de 45 minutos, no cenário que estava o jogo, era mais fácil o São Paulo ampliar do que o Bahia empatar, tamanha dificuldade do Bahia de construir. O que fica, assim, de questão para esse jogo, Rafa, João e Rodrigão, é o seguinte. O que é que pensa em termos de critério o Anderson Moreira? Cabe uma crítica a ele a partir do momento em que ele colocou como titulares na quarta-feira passada contra o Sport. Ramírez e Marco Antônio fizeram partidas interessantes, especialmente o Ramírez. Mas o Marco Antônio é um jogador que precisa de sequência, né? Ele já provou que tem qualidade, principalmente para essa coisa do um contra um, de quebrar linhas. Ele facilitou muito o jogo ofensivo do Bahia quando viveu seus melhores momentos. E foram titulares na quarta-feira e hoje, em momento nenhum, foram pro jogo. Vá lá que não tivessem, não fossem titulares contra o São Paulo. Mas vendo a dificuldade que o Bahia estava tendo para criar, seria coerente lançar esses dois atletas no jogo. E o Anderson Moreira colocou o Cleiton, colocou o Elber, colocou Edgar Júnior, não necessariamente nessa ordem. E Edgar Júnior e Elber, em especial, eles vêm numa fase terrível. Constrói muito pouco. Se o Bahia depender desses dois na fase que estão vivendo para fazer gol, o Bahia vai passar até o final do campeonato zerado. E, curiosamente, repetindo o primeiro turno, o Bahia chega ao terceiro jogo fora de casa, no segundo turno, sem pontuar e sem fazer gols. Porque eu lembro que o jogo contra o Ceará valeu pelo primeiro turno. Então, o Bahia repete aí a campanha do primeiro turno, no segundo turno.
Pelo segundo, né? O jogo do Ceará foi segundo turno.
O jogo do Ceará foi pelo primeiro.
Primeiro, né?
15ª rodada.
Verdade, isso mesmo.
Então, o Bahia está repetindo o desempenho de resultado que teve na mão do Guto Ferreira no primeiro turno do campeonato também. A situação na tabela é mais confortável do que naquele momento, e isso também dá uma amenizada na questão da derrota. Mas o Bahia tem problemas na sua parte ofensiva, que podem causar problemas maiores em termos de tabela mais para frente. Principalmente porque o Bahia está vivendo o início de um corredor polonês contra equipes qualificadas na tabela, que vai exigir que o Bahia seja mais preciso, seja mais eficiente.
João de Andrade Neto, como é que você viu essa partida? Você concorda aí com o Cássio? Discorda? Vai cornetar também o técnico Anderson Moreira? Seja bem-vindo.
Valeu, Rafa. Eu vou fazer uma coisa rara aqui. Eu vou discordar um pouquinho de Cássio. Porque, assim, eu acompanho jogos do Bahia, mas nem todos. Não são todos os jogos do Bahia que eu acompanho. Mas eu venho acompanhando com o Bahia com uma certa frequência. E o que eu vi hoje contra o São Paulo foi um filme repetido. Assim, com o mesmo roteiro. É um time sem força, jogando fora de casa. O Bahia entrou. Era nítido que o empate, estava muito satisfeito com o empate. Um time sem nenhuma força ofensiva. Eu acho que o jogo se desceu com dificuldades para o São Paulo, mais por demérito do São Paulo do que por mérito do Bahia. Tá? Eu acho que esse jogo só foi 1-0, mas porque o São Paulo criou pouco de um time que tá buscando o título. Quando você imagina um time que está buscando o título, você imagina um time que joga mais do que o São Paulo jogou hoje, jogou nessa sábado contra o Bahia. Então eu acho que o desenho do jogo, esse 1-0 foi mais por demérito do São Paulo. O Bahia é um roteiro repetido. É um roteiro até chato de se ver. Do torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia que acompanha o jogo do Bahia fora de casa é aquilo. É um time que joga. Vai marcando, dá umas brechas, mas não tem força ofensiva. E aí leva um gol e não tem reação. Assim, né? Sabe? O jogo. Eu achei o primeiro tempo um jogo modorrento, um jogo cabra safado. Chato de assistir, de novo, mas por demérito do São Paulo, acho que o Bahia, enfim, e aí a parte que eu concordo com o comentário de Cássio é a questão do Anderson Moreira, de fato, que insistiu em peças que, esse filme repetido que eu falo, são com os mesmos atores, tá? Vinícius, Elber, que entrou no segundo tempo. Assim, é um déjà vu que o torcedor do Bahia assistiu hoje. E aí, o que eu concordo com a análise de Cássio foi justamente o que você poderia fazer diferente, que o Enderson poderia fazer diferente, era colocar o Marco Antônio e principalmente o Ramires, o menino, que foi muito bem contra o Sport. Sabe? Tenta algo novo. Mas aí o Bahia levou um gol e aí a opção dele foi entrar na opção do Enderson, depois foi entrar com o Edgar Júnior, com o Clayton e com o Elber. Que são jogadores que não rendem, assim, não vem rendendo há muito tempo, assim, sabe? Sabe quando você vê um filme, você já sabe até as falas dos personagens? Eu acho que o torcedor do Bahia assistindo esse jogo foi mais ou menos isso. Só que é um filme ruim, não é um Curtindo a Vida Doidado que você assiste toda vez que passa na sessão da tarde, o cara assiste, que é um filme arretado. Ou um Rock, Rock 2, que o cara assiste 200 vezes. Esse aí, meu irmão, é a Lagoa Azul, o filme do Bahia é uma Lagoa Azul meota. Porque, assim, foi uma derrota merecida. Eu acho que o São Paulo mereceu vencer. Não fez muita coisa para vencer o jogo também. Mas se teve um time que, assim, por merecimento, e a gente sabe que o futebol nem sempre é merecimento, mas às vezes acontece, foi o São Paulo, sabe? O São Paulo colocou Everton Felipe, que o torcedor do Sport conhece muito bem, foi muito mal no jogo. As mudanças do São Paulo, do Diego Aguirre, fizeram muito mais efeito do que as mudanças de Enderson. Tá? No primeiro tempo, mesmo jogando mal, o Diego Souza teve duas chances de fazer o gol, um de cabeça e um lance que seria um golaço, que ele dominou, matou no peito e girou e a bola foi por cima. Então, assim, a defesa do Bahia também não teve uma atuação, assim, elogiável, digamos assim. Eu acho que foi isso. Eu acho que a minha análise desse jogo do Bahia, dessa derrota do Bahia, se você tirar um ou outro, uma vírgula aqui, um senão ali, é muito parecido com outras derrotas, assim. E é chato. É um time. Quando a gente falou no Hoje Tem do jogo do Bahia, a gente colocou esse jogo do São Paulo como um jogo bônus. Como bônus stage, né? Que de fato o São Paulo é favorito. O que viesse ali é lucro. Mas já que é lucro, já que seria o que vier é lucro, a derrota tá na conta, o Bahia não pode se livrar do rebaixamento contando com a vitória contra o São Paulo no Morumbi, que isso não existe, tá? Mas já que já é para ser, bônus, tenta uma coisa diferente. Eu até entendo o Vinícius ter começado de frente, porque a gente até teve essa discussão no Hoje Tem entre o Vinícius e o Ramires, né? Porque o Ramires entrou no lugar do Vinícius no jogo contra o Sport e foi muito bem. Mas eu defendi até a volta do Vinícius, porque é um jogador de mais cancha, mais experiente, enfim, vai enfrentar o Morumbi com uma casa cheia, mais de 40 mil pessoas. Eu até defendi a entrada do Vinícius como titular. Mas, pô, não deu certo? Como não vim dando certo? Tanto o Ramires, pô, ele foi tão bem na quarta-feira. Aí você usa as mesmas peças cansadas que não rendem nada. Enfim, é isso. Eu acho que foi uma derrota na conta, assim, tá? É aquela derrota que entra na conta por ser o São Paulo, entra na conta, porque desde que saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Bahia não contava com esses 3 pontos, mas o Bahia podia fazer o mínimo de esforço para tentar. Já, aquele negócio, o não tu já tem. Vai atrás do sim, velho. E o Bahia se contentou e tem um não. Então, é isso.
Bom, você que não quer receber um não, você ainda tem a oportunidade de receber um sim, certo? Só mandar um e-mail aí para contato@podcast45minutos.com.br e se inscrever aí no podcast Experience número 2. Vai ser lá no Belo Gol, dia 16. E, meu amigo, eu já soube aqui, já tem um hostal separado, meião separado também. Alguns aí estão separando a testeira, outros disseram que vão separar o terno. Esse dia promete ser uma resenha imensa.
O terno? Lembrando.
Então, gente, tem gente que vai ser professor mesmo, de terno.
Só de uma coisa,
se fizer o calor que tá fazendo no Recife,
eu quero ver.
Um fim de semana antes, eu duvido esse terno sair do armário.
Ah, não, quem chegar de terno lá, eu já sei quem é. Se chegar de terno lá, vai ficar de terno até o final. Vai abotoar o terno e vai ficar até o final. Quer fazer goga, meu amigo? Fica até o final.
Só lembrando, galera, o podcast Experience dessa vez não é FIFA, não é botão, é Campeonato Society. Só que calma, você não vai escrever seu time, não. Você vai se inscrever, mandar seu nome, idade, telefone, peso, altura, posição. Porque você vai chegar lá para 9 da manhã, vai se credenciar, vai fazer os testes físicos lá, teste de habilidades, vão valer prêmio já, e a turma vai ficar observando. Meio-dia a gente vai fazer o draft do 45 minutos. cada técnico, cada membro do 45 Minutos vai ter direito a escolha em uma sequência que vai ser definida nessa semana, certo? Você pode cair no time de João Grilo, pode cair no time aí de Cássio Zirpoli, pode cair aí no time do Fire, de Fred Figueroa, ou do Professor, enfim. Você pode escolher qualquer um deles. E a partir de 2 horas vai estar rolando campeonato mesmo, valendo taça, valendo muita Heineken, que eu já vou adiantar, viu? Vai estar valendo Heineken também. Então, meu amigo, se inscreva. contato@podcast45minutos.com.br. Cássio Cardoso, dá para eleger o melhor da partida pelo lado do Bahia hoje? Porque ultimamente a turma aqui, quando tá assim, quando o time ganha, tá difícil escolher o pior. E quando o time perde, é fácil escolher o melhor ou é complicado também?
Olha, não teve ninguém, Rafa, que enchesse os olhos, né? O primeiro tempo da dupla de zaga foi interessante. Lucas Fonseca e Everson. O sistema defensivo funcionou de forma interessante. Eu tenho críticas a Douglas pela reposição. A reposição de Douglas é horrorosa, né? Ele, pelo menos 2 oportunidades, com as mãos, ele conseguiu jogar a bola para a lateral, tentando puxar contra-ataque. E com os pés, ele não consegue jogar a bola nos pés, ou próximas até dos atacantes, né? É uma dificuldade que, para um time que joga de forma reativa, é pesada, né? Você tem que ter um goleiro que consiga repor com mais qualidade, ou ele tem que aprender a repor com qualidade, porque isso pode atrapalhar bastante o time. Mas Lucas Fonseca era o candidato, mas no lance do gol, ele dá uma hesitada e permite que o Diego Souza descole, né? Que
chegue. Exatamente isso. Eu tava assistindo o jogo, Cássio, pensando justamente nisso. Quem é que eu vou botar no Bahia como melhor, bicho? Porque eu realmente não tava gostando do Bahia, não. Aí eu tava pensando nesse voto aí do Lucas Fonseca, mas aí o gol tirou.
Eu tô entre Léo e Everson. Mas assim, eu tô pensando mais em Everson, porque Léo, ele também tem uma obrigação na parte ofensiva e, lógico, não teve o suporte dos seus companheiros, mas quando chegou também não conseguiu, né? A jogada de Léo, basicamente, mais perigo é quando ele pega o lateral com as mãos e faz a cobrança dentro da área. Enfim, é pouco, né? É um repertório curto quando você precisa enfrentar um adversário como o São Paulo. E o Bahia, inclusive, teve laterais à disposição para poder jogar, porque o São Paulo estava desfalcado nas duas e jogou muito pouco. Os laterais foram muito pouco à frente, contribuindo, inclusive, para que o time não fosse agressivo. Eu vou ficar com o Everson. Não que tenha feito uma grande partida, mas fez uma partida ok. Em alguns momentos tentou até ser um elemento surpresa, carregando a bola, tentando invadir o campo de ataque. E não falhou no gol, na minha opinião. Ele saiu para tentar dar pressão no Trellis, que estava passando no primeiro pau, e o Lucas Fonseca acabou desgarrando, deixando o Diego Souza desgarrar para finalizar e fazer o gol. Vou ficar com o Everson.
João Grilo, e aí, quem é o seu melhor jogador do Bahia?
Aí eu concordo com o Cássio. Eu acho que os dois foram. Mas assim, é o tipo do melhor, nota 6, tá?
Insosso.
Né? Não, é o melhor, assim, espremendo. Nota 6. Quando você tem atuação de jornal, o cara dá nota 6, 6,5. Ou seja, foi o melhor do time, mas não quer dizer que o time jogou bem. Assim, foi o melhor para você livrar a cara ali. Mas eu concordo aí, Everson e o Léo foram os melhores. Eu acho que até Léo, um pouquinho na frente, seria 6,5 para Léo e 6 para Everson. Se eu estivesse fazendo atuação de jornal, né? Nota de jornal. Seria 6,5 e 6. Mas, de fato, o Lucas Fonseca vinha fazendo uma partida interessante, mas deu umas farrapou no gol e deu outras farrapadas depois. Então é isso. O que dá para salvar é o lateral esquerdo, Léo, e o zagueiro Everson.
E o pior, João? Qual foi o pior na tua opinião?
Bem, eu vou botar o pior como um símbolo, tá? Porque eu acho que o que mais incomoda o Bahia e o torcedor do Bahia, o que vem incomodando o torcedor do Bahia, principalmente os jogos fora de casa, é a falta de força ofensiva, a falta de... É um time que você não tem esperança que crie nada. É um time muito, muito, muito fraco ofensivamente quando joga fora de casa, principalmente quando joga fora de casa. E o meu pior é voltar no Vinícius, que eu vivo comentando aqui, né, que o Vinícius ou é Cinderela ou é abóbora, né? Hoje foi abóbora de novo. E principalmente porque ele foi... O substituto dele não entrou. Vou te bater na tecla aqui. O Ramires foi o substituto do Vinícius no jogo contra o Sport. Foi muito bem e foi pro Morumbi para conhecer o Morumbi e ficar no banco de reserva. Não entrou. E o Vinícius fez mais uma partida apagada. Eu acho que muito dessa pouca força ofensiva do Bahia vem disso, do jogador que é para dar essa força ofensiva, para fazer essa criação, o homem responsável por isso, ao lado do Zé Rafael. O Zé Rafael até apareceu bem melhor do que o Vinícius, eu achei. Apareceu pro jogo melhor, criou pouco, é verdade, mas deu a cara a tapa, o Vinícius nem isso. Tanto é que o Zé Rafael ficou no jogo até o final e o Vinícius foi substituído pelo Adrigo Júnior. Então, o meu voto vai pro Vinícius como o pior. É um símbolo, na verdade. É o símbolo o quanto a Bahia é inofensiva. Ou foi inofensiva.
Cássio Cardoso, vai de Vinícius também ou vai escolher outro atleta?
Rapaz, vou escolher outro. Para mim, um voto Vinícius é um bom voto. Eu também... Para mim, a formação que o Bahia foi a campo, com três volantes, Gregory, Elton e Flávio, era para deixar o Vinícius mais solto, mas ele não conseguiu funcionar, não deu velocidade, enfim. Não fez o Bahia evoluir, né? Principalmente na transição. Talvez fosse o caso de um jogador de um pouco mais de velocidade. E aí entrou um jogador de velocidade, nem no lugar do Elton, nem do Vinícius, foi Elber. E é incrível como ele consegue entrar em campo parecendo que está jogando há 120 minutos. Disperso, brigando com a bola, tomando decisões assim, que você chega a perguntar se ele estava concentrado na partida mesmo, sabe? Ou se ele está pensando em, não sei, na sobremesa, sabe? Está fazendo almoço pensando na sobremesa. Elber é disperso e absolutamente improdutivo. Aquele jogador que, inclusive, está fazendo aquelas faltas bobas de você ver os lateral, o zagueiro, proteger a bola encurralado pela linha de fundo, ele vai e faz a falta em cima do atleta, tudo que o cara queria. E ele vai, assim, é um jogador que entra fora do nível, não só técnico, tático, né, de concentração. Ele entrou no segundo tempo, na minha opinião, ele conseguiu ser pior do que Vinícius e Zé Rafael. Seriam bons candidatos, assim. Zé Rafael tomou uma série de decisões equivocadas na partida de hoje. Também não produziu, o Vinícius também foi muito mal. Gilberto acaba ficando apagado, em função dele é fazedor de gols. Quando a bola apareceu para ali, ele até botou a bola para dentro do gol, estava impedido. Mas Elber entra e não agrega. Não agrega. E o voto em Elber é um voto que acaba reforçando a crítica em Ederson Moreira, que em vez de colocar Marco Antônio, que precisa de uma sequência, que já mostrou que está numa evolução, preferiu botar o Elber. E o Elber acabou não agregando. E atrapalhou, né? O Bahia foi um time que, precisando atacar para empatar, não incomodou o São Paulo. São Paulo levou ali com certa tranquilidade o resultado de 1-0. Então, Vinícius para mim é um bom voto, mas Elber para mim conseguiu ser pior que ele. Se fosse fazer um pódio, seria Elber, Vinícius e Zé Rafael. Os três piores.
Esse negócio de cacete de pódio pegou mesmo, viu, meu velho? Nunca vi. E por falar em pódio, vamos falar aqui de tabela, porque é o seguinte, o Bahia agora ocupa a 11ª posição, 28 pontos, certo? Sete vitórias, 7 empates, 10 derrotas, saldo de menos 5, uma situação que ainda está um pouquinho distante da zona de rebaixamento. Primeiro clube da zona de rebaixamento é o Sport, com 24 pontos e 24 jogos também. Mas é uma distância pequena que eu acho que todo torcedor do Bahia quer ver ela o mais distante possível, né, Cássio? E na próxima rodada, lembrando que o Bahia joga no meio da semana pela Copa Sul-Americana, na próxima rodada o Bahia recebe o Palmeiras na Fonte Nova. Ou seja, recebe um time que vem em franca ascensão, né, na tabela, e depois visita o Vasco em São Januário. Sequência dura, né, meu amigo? Porque esse resultado hoje, como o João falou, não estava na conta, mas incomoda, né? Vale pelo que vem pela frente, né?
Ah, claro que sim, que preocupa. A gente até tinha falado, né, Rafa, que o Bahia ia pegar um corredor polonês, né, daqui para frente. Porque, só uma correção, que o próximo jogo é contra o Palmeiras mesmo, tá? O jogo contra o Botafogo vai ser na outra semana, dia 20. Então o Bahia vai ter, depois de muito tempo aí, uma semana para de intervalo entre um jogo e outro. Próximo jogo contra o Palmeiras, e aí sim vem um jogo contra o Botafogo no meio de semana contra a Sul-Americana. Mas na semana passada, quando acabou a última rodada, foi a rodada de quinta-feira, eu até alertei que o Bahia, nos próximos 5 jogos, ia enfrentar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocados. Todos eles com perspectiva de chegar à liderança. O São Paulo foi o primeiro deles. O único dos 5 jogos que não está dentro desses 5 primeiros colocados é o Vasco, que é no Rio de Janeiro, que é um confronto direto. Então, o Bahia vai precisar ter muita parcimônia para esse momento do campeonato. E o resultado contra o Sport foi muito importante, pelo Sport ser um adversário direto. E hoje o Sport somou um ponto. Tirou um ponto em relação ao Bahia. Então são 4 pontos da zona de rebaixamento. Lógico que tem que acompanhar Ceará, tem que acompanhar Chapecoense, são os outros times que estão lá dentro e que tem pontuação que podem acabar chegando perto do Bahia. Mas o torcedor, ele tem assim, ele olha para essa margem como, vamos dizer, uma segurança para passar por esse corredor polonês mesmo. Porque depois do Vasco, o Bahia pega o Flamengo em Salvador, né? Intercalado, aí depois tem o Botafogo no Rio, a volta da Sul-Americana, mas aí pensando em brasileiro, Flamengo em Salvador e depois Grêmio em Porto Alegre.
Né? Então... O Bahia vai disputar quase um campeonato carioca aí, né? Porque ele pega o Botafogo 2 vezes, Vasco, pega Flamengo. Vasco e Flamengo pelo Brasil.
E vai disputar um G5 de Brasileirão, né? Porque só o Inter, dos 5 primeiros, não será adversário do Bahia nos próximos jogos aí. Né? Então, o que o Bahia vai ter realmente, vamos dizer assim, parcimônia para entender fracassos. Porque a bola que o Bahia está jogando não credencia o Bahia a pontuar diante desses adversários, independente de onde seja o jogo. Tá? Você vai pegar o Flamengo aqui em Salvador, a fase do Flamengo deu uma queda, o Flamengo realmente perdeu um pouco do poder, assim, da condição de jogo que estava tendo, da confiança. Mas é um time com um elenco fortíssimo, com alto investimento, que está disputando essa vaga, essa liderança no campeonato. Palmeiras em ascensão. Pode ser que o Palmeiras venha com equipe reserva, porque vai ser entre um jogo da Libertadores e um jogo da Copa do Brasil, esse confronto contra o Bahia. Mas a equipe reserva do Palmeiras veio aqui em Salvador e deu 3 no Vitória. Então, tá longe de ser um time reserva, fácil de ser batido. É um time reserva que é melhor do que boa parte dos times do Nervosão. Então, assim, a sequência do Bahia é muito complicada, Rafa, João, e essa derrota, ela aumenta um pouco a preocupação, e eu penso que essa preocupação ela vai aumentar à medida que o Bahia não conseguir melhorar desempenho, não conseguir somar pontos e ver a zona de rebaixamento se aproximar. Então, o que eu acho que o torcedor do Bahia hoje está aqui, o cara que é mais pragmático, ele está aqui fazendo a conta para ver se a partir do que acabar o jogo do Grêmio em Porto Alegre, o Bahia foi enfrentar o Paraná em Salvador, se o Bahia vai estar fora da zona, porque aí o Bahia talvez possa deslumbrar daí para frente um caminho mais tranquilo do Campeonato Brasileiro. Mas até lá, amigo, o Bahia vai ter, para pontuar, que jogar muito mais do que vem jogando, apesar de já ter alguma organização, apesar de já ter uma cultura tática interessante. Mas é ainda um time com muitas fragilidades e que a tendência é que sofra muito, pelo menos nos próximos 4 jogos dessa Série A.
Cássio, obrigado por ter me corrigido, porque eu acreditava que era essa semana mesmo, Sul-Americana, mas segue o jogo aí. É bom, assim, já vai ser assunto pra gente debater. Não é muito jogo, a sequência tá brutal.
É o Campeonato Carioca. E depois ele faz 2 jogos contra o Botafogo na Sul-Americana, pega Vasco, Flamengo, e depois pega o Botafogo logo em sequência também. Você vai pegar o Botafogo 3 vezes num intervalo de tempo muito curto.
Ele pega ele pega o Botafogo 20 de setembro, 3 de outubro e 20 de outubro.
Exatamente. Vai ser uma sequência aí de Bahia e Botafogo. Agora, o que eu tenho a dizer dessa sequência dura que o Bahia tem, e de fato é uma sequência dura, é o seguinte. É que o Bahia tem que apostar muito nesse jogo com o Palmeiras no próximo domingo. Por quê? Porque depois de muito tempo, o Bahia vai ter uma semana para trabalhar, o Anderson vai ter uma semana para trabalhar, descansar, recuperar jogador. Enfim, uma semana livre, é importante você ter uma semana livre para trabalhar. O Cássio lembrou aí, o Palmeiras pode vir com um time alternativo, porque vai estar em meio de 2 competições importantes. E depois o Bahia pega uma sequência muito dura, porque ele pega o Vasco fora de casa, o Vasco está diretamente nessa luta contra o rebaixamento, mas a gente sabe que o Bahia fora de casa É uma lástima, você não dá pra apostar no Bahia fora de casa, contra quem quer que seja. É, enfim, e depois vem a sequência dura que o Cássio já falou, ele pega Flamengo, pega Grêmio, enfim. É, então, esse jogo com o Palmeiras, tudo bem que o Palmeiras vem num momento excelente, ascensão, buscando o título e tal. Mas a gente não sabe como é que o Filipão vai armar esse time do Palmeiras, vai poupar jogadores ou não. E o Bahia tem uma semana de livre para treinamento. Então, eu acho que o Bahia hoje tem 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Existe uma gordurinha mínima. Então, se nesse corredor polonês o Bahia conseguir uma vitória, que seja, ele pode sair desse corredor polonês ainda fora da zona de rebaixamento, porque a gente sabe que o pessoal da zona de rebaixamento pontua muito devagar. Então, eu acho que o interessante para o Bahia é sair desse corredor polonês fora da zona de rebaixamento, desses 4 jogos aí. E eu acho que uma vitória, talvez uma vitória em empate, mas enfim, uma vitória vai dar essa margem. João, esse jogo do Palmeiras, eu apostaria minha ficha nesse jogo do Palmeiras.
É, eu penso também nisso, e assim, só para lembrar um negócio interessante, foi essa sequência que derrubou o treinador do Bahia no primeiro turno, né? Foi após perder para o Grêmio na Fonte Nova por 2-0, depois de perder do Flamengo por fora por 2-0, de tomar 3-0 do Palmeiras. Nesse interim ganhou apenas do Vasco por 3-0, fazendo um jogo ruim em boa parte do jogo, e só do meio para o final do segundo tempo deslanchou, que acabou o Guto Ferreira caindo. E o desempenho de Guto Ferreira era idêntico no primeiro turno ao do time de Anderson Moreira fora de casa nesse segundo turno. Como eu falei mais cedo, uma equipe que não pontuou fora, que não fez gol fora. E isso custou muito quando o Guto Ferreira não conseguiu vencer o Grêmio em casa e acabou sendo demitido. É um alerta para o Bahia entender, porque assim, eu não vejo a troca de técnico como uma solução para problema de time via de regra, mas são situações, vamos dizer assim, específicas, mas é o que se faz quando está em crise. E se o Bahia acumular, for pela lógica, principalmente se não conseguir vencer o Palmeiras aqui em Salvador, se for pela lógica, vai perder jogos, vai perder pontos e a crise vai chegar. E o Bahia tem que saber lidar com isso. Porque eu não vejo o trabalho dentro do Anderson Moreira, por mais que a gente tenha algumas críticas, um trabalho ruim. Mas pode ser que esse trabalho vire um trabalho absolutamente questionado, né, pela nossa cultura, como ela é, por conta de possíveis, e eu vou dizer a você, até prováveis resultados ruins que o Bahia terá pela frente nas próximas rodadas.
Cássio, eu também tenho essa mesma visão que a sua. E a gente tem que lembrar uma coisa, certo? Esse problema do Bahia fora de casa não é novo, é um problema que, lógico, todo técnico tenta resolver, mas não consegue entender o que acontece. Quem já passou por aí, Guto, quem já acomodou o Bahia na Série A, já teve esse problema?
Você quer ver um exemplo, Rafa? Carpegiani ano passado. Carpegiani passou
isso
aqui ano passado no Salvador e o torcedor do Beto tem uma memória afetiva muito interessante porque ele ajudou o Bahia a sonhar com a Libertadores. Né? Mas o Bahia com ele só venceu um jogo fora, contra o Avaí. Perdeu alguns, empatou com o Palmeiras na estreia, tomando 2-0, empatou em 2-2, um jogo no Pacaembu, mas não venceu fora também, não.
Assim, Cássio, a gente tem que lembrar o seguinte, o campeonato do Bahia é esse. É meio de tabela. É que a gente falou desde o começo do campeonato que é um time que não é para brigar para cair, não é para sofrer para cair, porque tem um elenco qualificado, talvez o melhor qualificado do Nordeste, e tem que brigar talvez para garantir uma Sul-Americana, algo do tipo. Quem não pode é estar na agonia. A gente sabe que vai ser complicado, mas está no lugar dele nesse momento. Não tem que ter aperreio, acho que não tem que pensar em trocar treinador novamente. Acho que se a primeira troca eu já achei agoniada, acho que isso que agora não deve ser nem cogitado. O Bahia, como já falei aqui, né, um pouco, eu achei que tem um pouco de evolução no jogo fora de casa. Vamos ver agora com a semana de trabalho o que a Anderson consegue fazer.
Boa.
Bom, meus amigos, acho que a gente chega aqui ao final desse telecast. Valeu, Cássio. Valeu, João. Valeu, Rodrigo. E a gente se encontra aí no 45 minutos. A gente volta aí na próxima segunda-feira com a edição 441. Um forte abraço e até a próxima, galera.